Creio que hoje nós terminaremos esta parte do nosso estudo da história da igreja. Nós temos falado sobre o desenvolvimento histórico da doutrina do sábado, como desde os dias da igreja primitiva, houve um entendimento entre os cristãos de que o sábado foi abolido com a instituição da nova aliança em Cristo e, portanto, não havia a guarda de um sábado entre os cristãos desde os dias da igreja primitiva. Depois, no período medieval, desde o decreto de Constantino e algumas outras legislações seculares, no sentido de considerar o domingo um dia de guarda, um dia de descanso, as igrejas começaram a, eventualmente, levar isso a sério e até colocar isso em nível de dogma. E quando isso aconteceu, as autoridades eclesiásticas tomaram isso como seu papel estabelecer que o domingo era dia de guarda e não se procurava, a princípio, justificação bíblica para isso. Eventualmente, justificação bíblica começou a ser procurado. Isso aconteceu especialmente desde a Reforma Protestante, entre aqueles evangélicos que queriam guardar um dia de descanso. Essas pessoas entendiam que o princípio de sola scriptura, que a igreja não tem autoridade para acrescentar regras que a Bíblia não traz, e por isso começaram a procurar uma base bíblica para isso. Eu mostrei para os irmãos em nossos últimos estudos como isso começou e como isso, na verdade, se tornou uma característica do evangelicalismo de língua inglesa. Em revisão ainda, a obra que pode ser considerada o ponto de partida do sabatarianismo é um livro chamado A Doutrina do Sábado, escrita por Nicholas Boundy. Isso foi lançado em 1595, depois foi ampliado e lançado com uma versão mais extensa em 1606. Veja bem, já estamos falando de um período mais de uma geração após a Reforma ter iniciado, né? A Reforma que nós datamos como oficialmente começando em 1517, e agora em 1595 é que essa publicação sai e gera controvérsia e torna-se um livro muito discutido na região do Reino Unido hoje, na Inglaterra e na Escócia. Também algumas outras pessoas ali estão defendendo esse ponto de vista de que você tem que ter um dia de descanso, e isso é um ponto de vista que se torna eventualmente associado ao puritanismo, embora no início do movimento puritano, os puritanos eram bem divididos quanto a isso. Havia puritanos que não eram sabatarianos, alguns eram sabatarianos, mas esse ponto de vista veio a se tornar majoritário entre os puritanos e foi taxado de puritano. Bem, tendo dito isso, é importante voltar a enfatizar o fato que, durante a história da igreja anteriormente, e mesmo nesse período, a maior parte dos cristãos evangélicos da história não eram sabatarianos. E, no entanto, isso tem sido uma característica de alguns lugares e alguns, então, têm procurado justificar sua prática dizendo que a igreja sempre foi sabatariana. E, na verdade, isso não é histórico. Isso não é historicamente correto. Eu quero, inclusive, ler aos irmãos citação de dois livros históricos, que fazem referência à história, escritos por sabatarianos que dizem a mesma coisa que eu estou dizendo nessa altura. Primeiramente, o livro de Dr. J.I. Packer, um inglês, ele é entusiasta dos puritanos, tem escrito livros sobre eles, e ele é sabatariano, mas ele reconhece com toda franqueza que isso, o sabatarianismo é uma peculiaridade histórica e não é uma corrente histórica, vamos dizer assim, predominante no evangelicalismo. Ouça o que ele tem a dizer. Isso é uma citação do seu livro no inglês, não sei se foi traduzido, eu mesmo traduzi essa parte, é A Quest for Godliness. Seria uma busca pela santidade, talvez. Mas o livro diz: temos que preencher o pano de fundo histórico de nosso estudo. Os puritanos criaram o domingo cristão inglês, isto é, a concepção e observância do primeiro dia da semana como um dia em que tanto o trabalho e a recreação deveria ser evitada e em que o tempo todo fosse dedicado à adoração, comunhão e boas obras. Agora vocês ouçam bem o que ele disse. Os puritanos criaram o domingo cristão inglês. Eles é que criaram isso. Não havia essa prática antes. Isso é uma coisa que vem do puritanismo propriamente. Os puritanos não tiveram fontes históricas anteriores das quais eles podiam extrair esse modelo. Eles tiveram que inventar isso. E eles criaram, então, esse domingo, o primeiro dia da semana, um dia em que você não podia nem trabalhar, nem praticar recreação, coisa desse tipo, mas o tempo todo dedicado à adoração. Ele prossegue, Packer continua dizendo o seguinte: esse ideal nunca foi aceito amplamente entre os protestantes continentais, ou seja, não da ilha da Bretânia, né, mas ali do continente. E aí, mais para frente, ele declara assim: a Declaração de Sportes de 1618, em que James I, ou Tiago I, rei da Inglaterra, estabelecia que, exceto o boliche e a provocação de touros e ursos, todos os jogos populares da época poderiam ser praticados no domingo após ir à igreja. Na verdade, Parker explica, James estava simplesmente reafirmando o que havia sido a lei do Estado e da Igreja desde os primeiros dias da Reforma. Os reformadores seguiram Agostinho e o ensino do período medieval, negando que o dia do Senhor era um Shabá em qualquer sentido. Eles sustentavam que o Shabá, prescrito no quarto mandamento, era uma cerimônia judaica de natureza tipológica que constituía uma sombra do descanso de um relacionamento com Cristo pela graça mediante a fé. Foi assim que Calvino explicava, terminando então assim a citação do livro de Packer. Outro livro também, a Teologia Sistemática de Robert Dabney, que foi um teólogo presbiteriano e sabatariano também, mas ouço o que ele tem a dizer sobre isso. Ele explica assim, talvez não haja nenhuma matéria no tocante à conduta cristã sobre a qual cristãos sinceros tenham tido tantas diferenças de opinião do que a questão da observância do Shabá, o descanso. Descobrimos que atualmente, na época que ele escreveu, que já faz muitos anos, descobrimos que atualmente quase todos os protestantes, em teoria, professam a opinião que era antes peculiar aos presbiterianos e outros puritanos. Ele fala no período dele, final do século XIX, refletindo o fato que onde ele vivia, no contexto em que ele vivia, era muito comum esse ponto de vista que não deveriam trabalhar no domingo, o domingo era um Shabá, etc. Ele diz, hoje em dia, isso é muito comum, isso é predominante. Mas ele diz o seguinte, veja bem, mas essa perspectiva era antes peculiar aos presbiterianos e outros puritanos. Ou seja, só o movimento puritano mesmo, seja da ala batista, da ala presbiteriana ou congregacional, é que tinha esse ponto de vista. Aí ele prossegue. O Debney, mais para frente, escreve assim. Um fato histórico que muitos cristãos sinceros ignoram é que os grupos e as comunhões fundadas pelas igrejas reformadas, inclusive algumas das mais puras, professavam não existir nenhuma obrigação sequer nas escrituras para se observar o Shabá. Pode ser dito, em termos gerais, que desde os tempos da Igreja Primitiva, duas opiniões têm existido no mundo cristão. A primeira é aquela dos cristãos católicos, luteranos e as comunidades cristãs da Europa continental, inclusive, deve-se admitir, aquelas fundadas por Calvino. Como um todo, pode ser dito que as igrejas protestantes da Europa continental têm aceitado esse parecer a respeito do Dia do Senhor. Essas igrejas nunca tiveram um Shabá, por assim dizer, pois para elas o domingo tem sido um dia santo somente no grau em que o Natal ou a Páscoa o são, ou seja, apenas um tempo designado pela autoridade humana para que a adoração pública seja realizada de forma organizada e conveniente, mas não um dia sagrado por mandamento divino. Então, essa é a explicação da história que Dabney faz, mostrando que, desde o início da história até hoje, há essas duas opiniões. A primeira opinião é essa, que tem sido a opinião dos católicos, que foram evangélicos, cristãos, os luteranos, as comunidades cristãs da Europa, inclusive a de Calvino, a postura que diz que você não tem um Shabá hoje em dia. O que você tem é um momento em que a igreja mesmo determina esse é o horário do nosso culto, esse é o dia que nós vamos reunir para culto, mas isso não é um mandamento divino de se descansar nesse dia. Então é interessante observar essas fontes. Eu quis ler isso aos irmãos, porque nós temos de vez em quando, como eu citei semana passada, pessoas que se levantam e dizem que a igreja sempre guardou o domingo. E isso, na verdade, é um mito. A igreja não tinha essa prática de guardar o domingo por séculos, depois desenvolveu com a autoridade eclesiástica e só desde a reforma, em alguns meios, procurando estabelecer uma base bíblica. Ok, então voltando ao nosso assunto, é importante entender esse lado histórico para entendermos aquilo que nós vamos entrar e chegar à conclusão hoje desse assunto. O assunto, então, do sábado, uma vez que ele surgiu entre os puritanos na Inglaterra, na Escócia, País de Gales, ali os lugares onde se fala inglês, né, na Europa, essas pessoas abraçaram essa causa e isso é uma coisa, na verdade, lamentável. É impossível que as pessoas levantem uma coisa assim sem acabar produzindo facção na igreja, divisão e problemas para a igreja. Porque surgiu isso começou a ser publicado e difundido entre os puritanos ingleses e trouxe um elemento de facciosidade ali na igreja cristã. E uma coisa que você deve perceber, irmãos, é que se os puritanos tiveram uma fraqueza, a fraqueza principal deles foi sua tendência para o excesso de zelo e pela imposição de regras rigorosas de conduta que não se podem sustentar biblicamente. E isso, às vezes, eles faziam. Um exemplo disso, embora os puritanos eram pessoas de bastante valor, mas um exemplo disso que vocês podem perceber é que os puritanos, em geral, condenavam o riso e as piadas. Eles diziam coisas como: você nunca encontra na Bíblia dizer que Jesus riu, ou que ele ria. E consideram, então, que você deveria não rir. E até piadas e coisas assim, eles condenavam como palavras frívolas. Diziam, né, de toda palavra frívola que o homem proferia, dessa dar conta no dia do juízo. Então diziam que qualquer brincadeira que você fizesse, assim, que fazia alguém rir, uma descontração à toa, era considerado um pecado. E você percebe rapidamente o excesso de zelo que eles estão tendo nessa altura. Isso não é o conceito bíblico, isso é apenas uma questão de regrismo mesmo, onde eles estão querendo, assim, apertar, né, a vida do crente. Mas o que acontece também em outras áreas, até mesmo brincadeiras com crianças, você pode estudar os puritanos, e uma coisa curiosa que acontece: hoje em dia, os puritanos são meio que um embaraço para quem gosta muito deles, porque quando você desenterra tudo que eles falaram algumas coisas que realmente são embaraçosas. Então, quem está promovendo literatura dos puritanos faz, eles selecionam, eles tiram o que é de bom, e publicam isso. Que, aliás, convém fazer, publicar o ruim, por quê, né? Se você voltar e olhar um todo, você vai encontrar em pregações puritanas que nós temos escrito, coisas assim, censuras a que pessoas brinquem com os filhos e levam os filhos, então, a rir, de se divertir. Eles dizem que você vai criar nos filhos uma falsa percepção de como a vida deve ser. Os filhos vão achar que a vida é tudo uma brincadeira e que eles devem se divertir e vão pegar gosto por isso. Depois não vão ser crentes sérios e você tem que levar os filhos a ser, assim, aquelas pessoas bem sérias. Eu diria até meio que sombrias, né? É o resultado que isso, na verdade, produz. Então, eles tinham esse excesso por esse lado, e isso é muito feio, isso é muito ruim. E nós não vamos nos identificar com eles nessas coisas também. Mas o que eu quero que vocês notem, irmãos, não há dúvida que o sabatarianismo puritano se enquadra nesse mesmo espírito de reprimir a alegria humana, que era uma parte infeliz do puritanismo. E veja, não todos os puritanos, isso aconteceu entre os puritanos, não era uma realidade geral, mas é uma realidade que nós temos que admitir. A incoerência e a hipocrisia da interpretação puritana do sábado pode ser vista na forma que eles proibiam até as diversões no dia de descanso. Veja, por exemplo, Isaías 58. Eu citei isso, eu quero voltar a olhar esse texto hoje com maior detalhe. Os puritanos passaram a fazer oposição a lazer no sábado. Agora, é engraçado que o sábado é para ser um dia de descanso, não é? Conforme o Velho Testamento. E nós já estudamos, eu não vou voltar a entrar em detalhes. A única coisa que era proibida mesmo você fazer no sábado do Velho Testamento era trabalhar. Você deveria descansar. Nisso você poderia passar o dia fazendo recreação, fazendo coisa assim. É claro que isso também livrava tempo para a adoração. E o propósito de livrar tempo para a adoração, eu creio que está evidente nas Escrituras. Mas a Bíblia nunca censura as pessoas no Velho Testamento por se divertirem no sábado, por fazer recreação ou por qualquer coisa dessa natureza em que as pessoas não estão ativamente se concentrando em adorar o tempo todo. Eu vou adorar, 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 é isso que eu preciso fazer. Porque esse dia é o dia do Senhor, então eu tenho que o tempo todo estar absorvido com as coisas de Deus. Mas a partir de Isaías 58, 13 e 14, os puritanos chegaram na conclusão de que deveria ser assim. Você não pode fazer outra coisa no domingo senão ficar por conta de adoração rigorosa e fervorosa. Isaías 58, 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu dia santo, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Agora, essa questão aqui é muito interessante, onde diz no verso 13, cuidar dos teus próprios interesses e mais para frente, fazer a tua própria vontade. Essas frases aqui foram tomadas pelos puritanos no sentido de que, se você faz a tua própria vontade no sábado, você está se divertindo, por exemplo. Você está, sei lá, jogando bola. Naquela época não era o esporte, né? Mas coisas desse tipo. Ou você está se recreando de alguma maneira, então você está fazendo aquilo que a Bíblia proíbe. Agora, observe bem que Isaías não está aqui pretendendo estabelecer uma lei, uma regra. A lei está lá nos escritos do Pentateuco em Moisés. A lei é essa. ele está simplesmente fazendo um comentário sobre a má conduta do povo em seu tempo. E não é que o povo do seu tempo, no tempo de Isaías, estava se divertindo no dia, é que eles estavam trabalhando no dia. Estavam fazendo a sua vontade nesse sentido. Estavam tratando o dia como um dia normal, e eles falavam assim, eu não vou parar meu trabalho, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero adiantar minha obra, seja lá o que eu estiver fazendo, adiantar meu trabalho na plantação, eu não vou descansar. E então a vontade deles era essa, era de ir trabalhar. Então a Bíblia censura a sua atividade de trabalhar no sábado, dizendo, vocês estão cuidando dos seus próprios interesses, vocês estão fazendo a sua vontade, e é um dia para descanso. É apenas isso que está se passando aqui, e eles mistificaram muito a coisa, e levaram a coisa todo para um outro nível, que diz, você não pode fazer nada que é do teu agrado, você tem que preocupar-se só com as coisas de Deus. Agora, é claro que a referência melhor que nós temos do que é a posição puritana em relação ao sábado é aquilo que vem dos documentos de Westminster. E nós podemos olhar então isso e ver claramente o que eles tinham em mente e o que eles esperavam das pessoas no dia de domingo. Deixe-me ler então alguma coisa das atas da Assembleia de Westminster para o culto público. Aqui eles dizem o seguinte, aqui é a concepção puritana de como deve ser guardado o sábado, que eles estão chamando o sábado de o primeiro dia da semana, o domingo. Eles dizem, o dia do Senhor deve ser lembrado com antecedência, de tal modo que os deveres habituais sejam organizados e colocados de lado oportuna e apropriadamente, para que não constituam empecilhos para a devida santificação do dia quando este chegar. Para esse fim, mais adiante, para esse fim é essencial que haja, agora preste atenção, durante o dia inteiro, uma cessação santa ou descanso de todos os labores desnecessários, bem como uma abstenção não apenas de todos os esportes e entretenimentos, mas também de todas as palavras e pensamentos mundanos. Agora, o que seria então isso? Estão dizendo que durante o dia inteiro, 24 horas, você não pode participar de nenhum esporte nem entretenimento, você não pode também fazer uso de palavras e pensamentos mundanos. Ou seja, não convém nem que você fique conversando a respeito de assuntos que não são religiosos. Esse é o dia da religião. 24 horas vamos ficar focados na religião, o tempo todo religião. Aí alguém chega e fala com você algum assunto diferente, né? Chega e começa a falar com você do que aconteceu durante a semana, política, no esporte. Você diz, não, no dia do Senhor, não profane o dia do Senhor. Veja só que radical e que absurdo, na verdade, isso chega a ser. Até pessoas que têm tomado essa visão da coisa e estão tentando fazer isso hoje, estão aí com esse tipo de fanatismo que diz, por exemplo, você não pode assistir televisão no domingo, né? Você não pode assistir um jogo de futebol se estiver passando no domingo. No dia seguinte você fica sabendo o resultado da coisa e desliga tudo, né? É bastante estranho essa perspectiva porque não tem base bíblica nenhuma. A única base bíblica é isso de Isaías 58 e não tem nada a ver. É a única base bíblica para essa visão. Mesmo que o domingo fosse o sábado do quarto mandamento e estivesse em vigor aquele mandamento, não haveria mal nessas coisas. Isso seria parte, aliás, do descanso. Bem, de qualquer forma, as atas da Assembleia de Westminster ainda dizem o seguinte. Qualquer tempo livre, veja bem, qualquer tempo livre no domingo, entre as reuniões públicas, solenes da congregação ou depois das mesmas, deve ser gasto com a leitura, meditação, repetição dos sermões e, especialmente, pedindo que as famílias relatem o que ouviram, catequizando seus membros, realizando reuniões sagradas, orações, pedindo a bênção sobre os encontros públicos, cântico de salmos, visitas aos enfermos, alívio aos pobres e deveres afins de piedade, caridade e misericórdia, considerando o Shabá deleitável. Ou seja, o dia de descanso vai ser, na verdade, um dia de intenso trabalho. O dia inteiro você vai trabalhar, né? Você vai ir à igreja, ouvir a pregação, voltar em casa, repetir a pregação, estudar a Bíblia, fazer oração, o dia inteiro trabalhando. Chegou no final do dia de descanso, exausto, e você diz, guardei o descanso. É isso que eles estão recomendando. Bem, é um tanto absurdo essa postura deles. Agora, eu quero ler aos irmãos uma citação do livro do Shabá para o Dia do Senhor. Ele faz uma observação muito interessante sobre o puritanismo nessa altura. Ele diz assim, a capacidade dos teólogos de Westminster de se aproximar perigosamente do farisaísmo é ilustrada por sua discussão de uma proposta para que não haja banquetes no Shabá, que não foi aceita pela Assembleia, pois três membros citaram exemplos bíblicos de Cristo banqueteando no Shabá, Mateus 8 e Lucas 14. Supõe-se que na ausência desses textos explícitos, a proposta teria sido aceita. Agora, veja o que eles estão mostrando aqui. Devido a essa interpretação deles de Isaías 58, de que não pode fazer a sua vontade, eles estavam prontos a dizer, ah, então também não se pode banquetear no domingo, no dia do Senhor. Ou seja, você não pode ter uma refeição mais elaborada, você não pode ter uma alegria desse tipo, né? Aí você reúne a família, faz aquele almoço especial de domingo, e todo mundo ali junto e comemora. Não, não pode, porque é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Agora veja só, aí você vê onde eles estão, totalmente fora do sentido correto da coisa. Só que, como a Bíblia relata que Jesus praticou isso, banquetear no sábado, que naquela época eles teriam que admitir o sétimo dia, era o Shabá, né? Embora eles insistem que mudou para o primeiro dia da semana agora, mas naquela época era o sétimo dia, a Bíblia explicitamente diz que Jesus fez isso. Aí eles engasgaram na coisa, né? Porque três pessoas levantaram essa questão, oh, tem isso aqui na Bíblia. Aí, há um embaraço geral, ah, então risca isso aí, isso aí nós vamos ter que cortar. Porque senão eles vão ter que dizer que Jesus foi pecador. E eles não vão fazer isso, né? Mas veja bem, o que está sendo observado por esse livro é o seguinte, se não houvesse definição explícita na Bíblia de que Jesus fez isso, vamos dizer o seguinte, Jesus fez, ele comportou-se assim no sábado, mas não houvesse na Bíblia referência explícita a isso, conforme ele seria pecado, eles colocariam esse jugo sobre as pessoas por não saberem que Jesus tinha feito. Está vendo como que a coisa vai? Então é muito perigoso essa tendência para sabatarianismo. Tudo isso confirma, irmãos, que assim como nos dias de Cristo, entre os fariseus, a regra do Shabá foi distorcida e tornou-se, na verdade, um fardo e um problema que o próprio Senhor Jesus Cristo não pôde concordar. Assim também hoje, e desde então, os sabatarianos não conseguem concordar entre si sobre a forma correta de guardar o dia. E o que acaba acontecendo é que, uma vez que você tem essa ideia de que tem um dia de guarda, surge uma disputa de espiritualidade em cima de quem é, na verdade, aquele que guarda o sábado corretamente. E quanto mais rigor, mais espiritual. É isso que costuma acontecer. Então você tem grupos, e isso, irmãos, que eu digo a vocês, é fato histórico, não é opinião, não é especulação, pode acontecer. Mas tem acontecido de grupos de sabatarianos romperem comunhão uns com os outros. Porque, não, nós não fazemos isso. Aqueles lá, eles têm domingo como um sábado. Eles têm o domingo como sábado cristão. Mas eles fazem coisas que nós não admitimos. Nós somos mais fiéis, mais santos que eles. Nós não vamos ter nada a ver com eles. E assim tem acontecido. Isso então gera uma série de coisas, sabe, que são tristes, na verdade. Você tem polêmicas hoje em dia do tipo seguinte. Você pode andar de bicicleta no domingo à tarde. Em algumas igrejas isso é polêmica. Pode ou não pode? A pessoa diz, mas a semana inteira não tem como conseguir exercício físico. O único dia que eu tenho tempo é esse. Aí algumas igrejas dizem, não, não pode. E dizem assim, né? Outras igrejas, não, pode sim, mas aí você vai e leva, né, um MP3 e vai escutando leitura bíblica, né? Aí você está concentrando na Bíblia enquanto você está andando, aí tudo bem, aí pode. Aí um outro chega e diz assim, não, pode, desde que não seja mais que 30 minutos. Vai lá e faz seu exercício e volta, né? E conforme o grau de rigor que você estabelece, aí um olha para o outro e diz assim, né? Vocês não estão levando o Shabá a sério. Vocês não estão levando o quarto mandamento a sério. Nós não queremos nada a ver com vocês. Irmãos, é isso que gera. Agora, eu digo a vocês isso com pesar, porque eu tenho visto isso. E isso só serve para mostrar que o Espírito de Cristo não está por detrás de tudo isso aí que nós estamos vendo. E uma coisa que eu acho que nós temos que reconhecer no meio de tudo isso é que é verdade, irmãos, que há pessoas aí que estão fazendo isso, estão guardando o domingo como um sábado e fazendo isso e dizem, né? Nós temos grande benefício espiritual. Depois que eu passei a fazer isso, como que eu cresci espiritualmente? Como que eu aproveito mais a minha vida espiritual? A minha vida de oração melhorou, minha leitura bíblica melhorou, minha apreciação do culto melhorou. E as pessoas então alegam essas mudanças todas que podem até ser verdade, mas e o ônus que eles estão também trazendo para dentro da igreja com isso? Se eles falassem, eu pessoalmente vou fazer assim, mas não é regra para ninguém, tudo bem. Mas a partir do momento que eles estabelecem isso com regra, eles trazem para dentro da igreja um espírito faccioso e, na verdade, começam a fazer aquilo que a Bíblia condena, que é julgar o servo alheio. Que Paulo diz, quem és tu para julgar o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele fica de pé ou cai. E é esse o ponto em que as pessoas trazem o problema para a igreja. Qualquer benefício espiritual que está advindo dessa prática entre os grupos que estão fazendo isso é contrabalanceado, para o outro lado, no ônus que eles trazem para a igreja como um todo. Por causa do seu método de fazer isso e de discutir isso e fazer campanha por isso e julgar as pessoas que não estão de acordo com seus modos de pensar. E é muito triste, irmãos, perceber que hoje, com o presente reavivamento do sabatarianismo, o que está acontecendo, na verdade, é o seguinte: muitas igrejas têm redescoberto as doutrinas da graça, muitos pastores têm redescoberto e têm percebido que isso é parte da nossa herança histórica evangélica, na verdade, é parte de ser verdadeiramente protestante, é crer nas doutrinas da graça, e tendo essa percepção, as pessoas estão também voltando a ler coisa antiga, credos antigos, ler os livros dos puritanos e pessoas assim com quem nós temos em comum as doutrinas da graça e muitas outras coisas positivas, e é ótimo se voltar a ler essas pessoas, mas infelizmente o que eles acabam fazendo também, muitos deles, é que eles acabam querendo também ressuscitar essa doutrina sabatariana deles e trazer isso para dentro da igreja novamente, enquanto já estava quase que morrendo. E eu me admiro como as pessoas têm a tendência de agir assim, abraçar indiscriminadamente tudo aquilo que um determinado grupo crê quando você passa a admirá-lo. Por exemplo, eu admiro os puritanos, então eu me torno cego em relação aos pontos fracos deles, eu abraço tudo. Ou eu gosto de uma determinada denominação, me mostra alguma coisa que eu não entendia da Bíblia, e de repente tudo aquilo que eles falam, eu nem questiono mais, né? Eu aceito tudo, em vez de examinar ponto por ponto, biblicamente, as coisas. E nós temos hoje um problema em relação a isso, está trazendo um ônus para o movimento reformado, porque além do sabatarianismo não ter apoio bíblico, o que isso faz é que ele cria apenas mais uma barreira até para que as pessoas considerem o movimento de reforma em nossos dias e até as doutrinas da graça, porque as pessoas estão querendo apresentar isso como um pacote. E um pacote você sabe como é, né? Você fura uma parte dele e tudo que está dentro vaza fora. Se você tiver um pacote furado em um ponto, então você pode acabar perdendo todo o seu produto. Nós devemos amar os nossos irmãos sabatarianos, devemos respeitá-los, devemos colaborar com eles enquanto nós temos muita coisa em comum com eles, mas também nós não devemos aceitar o sabatarianismo, mas nós devemos falar claro e alto que o sabatarianismo é uma doutrina errada e expor pelo erro que é. Não devemos ceder chão nesse ponto. Eu acho que o nosso exemplo nisso é o exemplo do apóstolo Paulo, como ele lidou com Pedro. Quando Pedro e até Barnabé, balançando com essa questão de não comer com os gentios, Paulo chega e confronta: que é isso, gente? Não é assim, não. Isso não está correto conforme o que o Evangelho diz. E confrontar dessa maneira, eu acho que tem que ser essa a posição dos cristãos hoje. Então, a opção de o crente guardar dia existe. Seja o sétimo dia ou o primeiro dia, mas nunca como regra e imposição sobre os outros. E isso tem que ser realmente colocado bem alto e claro. Bem, progredindo, então, deixe-me fazer o seguinte. Eu quero hoje mostrar como surgiu o sabatarianismo do sétimo dia e, por isso, acaba aqui influenciando o adventismo e o adventismo chega nisso. O que o adventismo fez, na verdade, historicamente, ele nada mais fez do que pegar um erro doutrinário e levá-lo a sério. O erro doutrinário foi esse erro do sabatarianismo inglês. O sabatarianismo puritano, se assim quisermos chamá-lo. Esse foi o erro, mas ele era um erro inconsistente, como eu já mostrei em nosso estudo. Os adventistas nada mais fizeram do que levar o erro a sério e serem consistentes com o erro. Agora, isso acabou resultando em um mal pior do que o sabatarianismo do primeiro dia. Vamos pensar então um pouco sobre isso. O sabatarianismo inglês, puritano, ele veio a ser justificado biblicamente através da ideia de que o mandamento do quarto mandamento, por ser parte do decálogo, é necessariamente lei moral, porque os 10 mandamentos não contêm o que é cerimonial, nem típico, e nem aquilo que pode ser anulado. Isso é uma citação de um dos próprios livros deles. E eles começaram a dizer que a questão do sábado, de um dia em sete ser guardado para Deus, é uma coisa que vem lá da criação, talvez até antes mesmo da queda, e o mandamento moral, então, é de uma natureza que não pode ser mudado, não pode ser violado. O Nicholas Boundy, que escreveu aquele livro influente sobre o sábado, ele adotou uma equação simples que diz: lei natural é igual a lei moral, que é igual a 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei natural, os 10 mandamentos é a lei moral. Agora, com essa perspectiva, o entendimento era que um dia de descanso em sete tinha que ser observado e que isso é lei natural, ou seja, isso havia sido escrito no coração do homem desde a criação e, portanto, é uma coisa de natureza perpétua. Ok, eu já refutei isso anteriormente, mas eu quero que vocês apenas raciocinem comigo aqui o desenvolvimento da coisa. Uma vez que você diz que um dia de descanso em sete é lei natural, uma coisa que Deus escreveu no coração do homem, você já encara problemas. Por exemplo, pela razão humana, você pode até entender, sem o auxílio de revelação especial, que existe necessidade para o homem ter descanso. Mas você não consegue estipular o período de descanso como 24 horas a cada 7 dias. Por que não em cada 6 dias? Ou em cada 8 dias? Ou, por que não, uma parte de cada 3 dias? Alguma coisa assim. Pela lei natural, você não tem como adivinhar isso. Se isso aí é lei natural, teria que ser uma coisa evidente pela própria natureza. E isso não é. Para você chegar nesse ponto de dizer que a lei de Deus é de um mandamento para um dia em 7, então, na verdade, você vai ter que ter um mandamento positivo. Você vai ter que ter um mandamento claro que diz um dia em 7. Agora, se você reconhecer isso e você toma esse ponto, o que acontece é o seguinte, você vai ter que dizer assim, é a lei moral de Deus, mas é a lei porque Deus declarou que seja assim. E aí, onde que Deus declarou? Só no Velho Testamento, e onde Deus declarou, toda vez ele declarou em relação ao sétimo dia e nunca em relação ao primeiro. Então, o que acontece é o seguinte, se você toma essa postura e diz que é um mandamento de ordem moral que está no Velho Testamento, o dia em que deve ser guardado não pode ser deduzido por lógica. Tem que ser o dia definido pela Escritura. E quando você vai por esse rumo, o que você acaba tendo que ver é o seguinte, o único dia que a Escritura considera um dia para descanso é o sétimo. E por causa disso, surgiu o sabatarianismo do sétimo dia. Veja em Êxodo capítulo 20. Vamos apenas ler novamente o mandamento e ver como que ele se posiciona. Os irmãos vão ver claramente esse fato. Para fazer uma transferência desse mandamento de o sétimo dia para o primeiro, você teria que ter uma justificação explícita bíblica para isso. Porque você não pode dizer simplesmente é uma coisa de dedução lógica. Você teria que ter um mandamento positivo da Bíblia que fala que é assim. E você não tem, então é um problema isso. Veja em Êxodo 20, o verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deixa-me ler como se fosse no hebraico. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Veja bem, o sétimo dia é o sábado. É o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Agora veja só, nessa colocação, a Bíblia não está dizendo que é importante se observar um dia dentre 7, qualquer que seja, pode ser o primeiro, pode ser o sétimo. Mas a Bíblia está dizendo que você tem que observar o sétimo em ordem. Ou seja, assim foi que Deus fez, Deus é o exemplo. A Bíblia dá algum exemplo de que Deus descansou o primeiro dia e trabalhou 6? Não. O que a Bíblia dá de exemplo, que é referência, é o quê? 6 dias Deus trabalha e o sétimo em sequência é o dia que ele descansa. E por isso Deus santificou aquele dia. Está vendo? Então, se esse é o mandamento, você não tem como chegar aqui e dizer o quarto mandamento agora é observado no primeiro dia da semana. Não tem como. É uma manipulação totalmente arbitrária do texto. Que critério pode ser apresentado para separar isso do resto e dizer o que é realmente moral aqui não é a sequência de o sétimo, mas é um dia em 7. Que critério estabelece isso? Nenhum critério. É totalmente subjetivo. É assim que eu quero que seja, porque se eu fizer diferente vai ficar esquisito e eu não quero ser esquisito, então eu quero que seja assim. É só isso. Então isso aí em si é um problema. Agora, é claro que estou apresentando o ponto de vista deles. A verdade, irmãos, é que os 10 mandamentos não são a lei moral, como nós já dissemos. Os 10 mandamentos são importantes por causa do seu papel na velha aliança, mas eles são peculiares à velha aliança. E Deus apresentou no decálogo uma expressão que era temporária, parcial e condicionada à história da sua vontade. E a sua vontade muda em alguns aspectos. Quando chegamos na nova aliança, Deus dá uma revelação mais plena de sua vontade, o caráter moral das coisas através da pessoa de Cristo nos ensinamentos dos apóstolos, e nós devemos seguir isso. Então, nesse entendimento, a maior parte do decálogo continua valendo, mas o quarto mandamento não. E isso não é antinomianismo ou não é antinomiano, porque nós não estamos dizendo que os cristãos não estão debaixo de uma lei, estamos apenas mostrando que a pressuposição de que a lei que se aplica a nós aos 10 mandamentos é uma pressuposição falsa. Estamos não sem lei para com Deus, mas, como diz Paulo, debaixo da lei de Cristo. Mas o que acontece, então, quando você não entende assim, você vai por esse argumento sabatariano, você acaba sendo forçado a reconhecer o seguinte. Se o mandamento, o quarto mandamento é eterno, porque ele é parte dos 10, então nós não temos nenhuma lógica em isolar uma parte do mandamento e dizer essa parte aqui morreu, essa parte fica. Ou seja, o sétimo dia não se aplica mais, pode ser agora no primeiro dia, desde que seja um dia incerto. Isso você vê que não é consistente com a Bíblia. Se fosse esse o conceito, que todo mundo tem que descansar um dia incerto, então os sacerdotes do templo, que tinham que trabalhar no sábado, deveriam então ter recebido um outro dia para descanso. Poderiam ter descansado um dia incerto. Mas não, eles simplesmente violavam o sábado, trabalhavam o sábado também e ficavam sem culpa, conforme a Bíblia, porque não é um princípio moral que não pode ser violado para se cumprir um preceito cerimonial. Mas da mesma forma, irmãos, pessoas que aceitam essa convicção de que o quarto mandamento continua valendo porque ele é parte do decálogo, porque isso é lei moral, pessoas que aceitam essa noção só são consistentes realmente quando elas então adotam um sabatarianismo do sétimo dia. Agora, os adventistas não inventaram o sabatarianismo do sétimo dia, eles pegaram com outros. E eles pegaram, na verdade, com batistas do sétimo dia. Nome estranho esse, né? Mas fazer o quê? Hoje em dia tem tudo, né? Até Batista Renovado agora existe, então batista do sétimo dia também. Mas desde os dias da Reforma, e bem do início da Reforma, tem existido pessoas que leram a Bíblia e passaram a defender a guarda do sábado de sétimo dia. Tem existido esse pessoal. Por exemplo, teve um senhor chamado Oswald Glaite, que morreu em 1546. Veja bem, 1546 ainda. Ele foi um anabatista sabatariano do sétimo dia. Ele argumentou, principalmente com base no decálogo ser lei moral perpétua, que o sétimo dia tem que ser, então, o memorial da criação, que vale para tudo sempre. Ele também fez uso de Hebreus 4 para dizer que resta um sábado para o povo de Deus, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Essa mesma interpretação que os adventistas usam hoje. Nós não temos conhecimento de nenhum sabatista do sétimo dia do período medieval. Nós só temos judeus no período medieval que fizeram guarda do sétimo dia. Mas, desde a Reforma, sempre teve aqui ou ali alguém que creu dessa forma. Pouca gente mesmo, mas sempre teve alguém aqui e ali. Por exemplo, os batistas do sétimo dia, a maioria das pessoas que tiveram essa posição se identificaram como batistas do sétimo dia e eram da Inglaterra. Os batistas do sétimo dia nunca foram numerosos, por exemplo, no seu período de máximo efeito, parece que foi por volta de 1668, eles tinham 9 ou 10 congregações na Inglaterra, né? Então eles eram um movimento forte, né? 9 ou 10 congregações na Inglaterra. Mas, eu estou sendo irônico, é claro, eles eram um movimento bem pequenininho. Mas eles eram praticamente os únicos a manter essa tradição de uma guarda do sétimo dia. Agora, eles, por estarem na Inglaterra, indo ingleses para a América do Norte, foram também batistas do sétimo dia para lá. Foi com contato com batistas do sétimo dia que os adventistas aprenderam essa ideia do sábado. Como isso foi sancionado por Ellen White, que eles têm como profetisa, então passou a ser regra do adventismo, essa ideia dos batistas do sétimo dia. Só que veja bem o que acontece. Você tem 3 níveis de entendimento dessa questão. Você tem o entendimento puritano que diz um dia incerto você tem que guardar para o Senhor. Mas agora é o domingo. Os batistas do sétimo dia diziam a mesma coisa. É um dia incerto, mas tem que ser o sétimo, porque a Bíblia diz é o sétimo. Está certo, mais coerente do que os outros. Já que você vai tomar essa tese, mais coerente. Embora uma tese errada, mas né, você quer morrer no erro, então vai até o final. Né? Agora, os adventistas pegam essa bandeira e dizem assim, sim, mas veja bem, se isso é lei moral, então quem não está se adequando a ela, não tem a lei de Deus escrita no coração, então não é verdadeiro cristão. E isso os outros nunca fizeram. Os outros, tanto batistas do sétimo dia, sempre consideraram os evangélicos não sabatarianos como irmãos. Agora, eu disse a vocês já, isso é incoerente. Porque nós não consideramos como irmãos qualquer pessoa que diz, ah não, eu sou crente, mas eu não tenho nada contra ser um ladrão. Né? Ser ladrão não é um mandamento que se aplica mais. Pode ser ladrão, no Novo Testamento é diferente. Não, se uma pessoa fizer isso, o que nós falamos com ele? Você, olha, você não entende o Evangelho. O Evangelho muda as pessoas. Deus escreve a lei do coração, entende? Mas eles não têm essa postura, essa coerência. Mas os adventistas tomaram essa coerência. E é onde eles se tornaram também legalistas. Porque veja bem, a partir do momento que a lei do sábado é uma lei que não se aplica, não é uma lei que Jesus exige da sua igreja hoje, apenas é uma lei que os homens estão exigindo, e quando eles dizem é critério de salvação guardar esse mandamento, eles estão, na verdade, criando o quê? Um falso critério de salvação e estão criando um legalismo. Agora, exatamente esse é o problema que você tem em Gálatas quando Paulo lida com a questão da circuncisão. Circuncisão fora outrora exigido por Deus, não é mais exigido. Se alguém exige hoje, não é Deus que está exigindo. E se alguém diz, você não pode ser salvo a menos que você faça isso, ele é o quê? Ele é um herege legalista. E é isso que acontece no contexto sabatariano do sétimo dia dos adventistas. Eles colocam que o sábado, você tem que guardar o sábado para você ser verdadeiramente cristão. E como Deus não está exigindo isso das pessoas, então, na verdade, o que eles estão fazendo é legalismo e é herético. E, portanto, eles acabam atribuindo o que Paulo defende em Gálatas, é que os judaizantes não creem em salvação pela graça mediante a fé, eles creem em salvação pelas obras. E por isso que ele trabalha aquela questão, né? Da graça decaíste vós que procurais justificar-vos na lei. Os adventistas guardam o sábado na pretensão de, assim, serem salvos. Não há dúvida, porque eles vão dizer, se você for de uma denominação evangélica, você não guarda o sábado, você tem que virar adventista e guardar o sábado, do contrário, você não vai ter salvação. E no momento que eles fazem isso, eles estão guardando o sábado com o fim de assim obter a salvação. Eles estão procurando salvação por obras. E é heresia, e é legalismo, é na verdade uma forma mais branda de ser um judaizante, aqueles contra quem Paulo escreveu a carta aos Gálatas. E aliás fez referências em várias outras epístolas também. Nós temos, então, que estar bem esclarecidos em relação a isso. Os adventistas, na verdade, são culpados de um grave erro, mas eles foram vítimas de um erro que surgiu dentro da igreja evangélica. Sabe, esse é um dos motivos pelos quais nós temos que tomar muita precaução em relação ao ensino que nós trazemos. Se o nosso ensino tiver um desequilíbrio, um desvio aqui, mesmo que nós sejamos inconsistentes, nosso desvio pode se tornar um campo fértil para uma heresia que vai levar almas para a condenação. E é isso que acontece nesse caso, é o que tem acontecido historicamente com várias outras ênfases indevidas também. Bem, deixe-me então terminar dizendo apenas uma coisa. Nós temos que pensar sobre a postura devida que nós como cristãos devemos ter em relação ao domingo. O domingo é o dia do Senhor, é um dia de culto, um dia que devemos ir à igreja, devemos fazer nossa reunião semanal principal no domingo, por ser o dia do Senhor. Mas o domingo não é um sábado. Agora, e em relação a leis do governo, por exemplo, que dizem que não se deve trabalhar no domingo? Nós devemos ser a favor ou contra essas leis? Nós temos aqui no Brasil uma limitação por ordem do governo sobre o comércio no domingo. Em alguns países não é assim. Nos Estados Unidos já deixou de ser assim. O domingo é um dos dias principais de comércio, porque alguns dos escritórios e muitas atividades, escolas e tudo fecham. Então, tem muita gente que tem mais tempo para fazer compras no domingo do que outros dias, né? Sábado e domingo principalmente. Então, as lojas, os shoppings aqui no Brasil já estão passando a abrir também domingo em muitos lugares. Mas as lojas abrem, o comércio abre, tudo funciona normalmente. Não funciona o correio, alguns escritórios e coisas assim, né? Muita coisa ainda fecha. Mas isso talvez até deixe de ser, não sei. E o que nós devemos pensar sobre isso? Devemos ser a favor ou contra? Bem, a posição de cristãos evangélicos não sabatarianos, em geral, historicamente, tem sido a favor de um domingo de descanso por motivos sociais e práticos, especialmente para ajudar a questão da igreja. Deixe-me citar um escritor anti-sabatariano chamado William Paley, que escreveu em 1785. Ele escreve o seguinte: a reunião no primeiro dia da semana, para o culto público e a instituição religiosa, é uma lei do cristianismo, uma determinação divina. O descanso de nossas tarefas nesse dia, por mais tempo do que necessário para comparecermos a essas reuniões, é, para os cristãos, um preceito de instituição humana, compulsório, ainda assim, com respeito à consciência de todo o indivíduo de um país no qual o Shabá semanal foi estabelecido em favor dos propósitos benéficos que a observância pública e regular desse dia promove, e recomendado, talvez até certo ponto, com a aprovação divina, em função de sua semelhança com o que aprouve a Deus tornar parte solene da lei que entregou ao povo de Israel e também a sua subservência aos mesmos usos. O que ele está dizendo aqui? Bem, se você é um cristão, por ordem divina, o domingo tem que ser um dia de culto. Você deve ir ao culto. Você não é obrigado, por ordem divina, a cessar o trabalho no restante do dia. Mas se você vive num país onde isso é lei, então você deve isso, como cristão, observar, porque é uma lei do país. Agora, outra coisa. Quando você tem a decisão de estabelecer isso como lei ou não, o que você deve favorecer? É provável que a melhor postura do crente é favorecer que os comércios fechem e que os trabalhos parem. Por quê? Porque isso favorece ao caso de cristãos poderem realizar um culto com mais facilidade e com maior frequência. E isso é vantajoso. Então nós podemos ser a favor disso, mesmo quando nós não somos sabatarianos. Entende? Isso é a postura que eu tenho. Então, se você me pergunta aqui no Brasil, deve-se ter, né, essas lojas abrindo domingo, shopping abrindo domingo, supermercado abrindo domingo? Bem, eu diria que o que é necessário abrir no domingo são bem poucas coisas, né? Farmácia, essas coisas assim, hospital e tal. Outras coisas, eu seria a favor de uma lei que fecha tudo. Hoje em dia nós já liberamos supermercados, o supermercado está ficando aberto cada vez mais tempo. Mas, na verdade, se você deixar o efeito social ser analisado, se você tem esse efeito de o mesmo estabelecimento que vai vender o mesmo tanto de comida, um supermercado, não vai vender mais comida porque ele é aberto mais tempo, né? E vai vender o mesmo tanto de comida, as pessoas vão comer o mesmo tanto. Então, se ele fica aberto mais um dia, o que acontece? Na verdade, isso só se torna uma sobrecarga para os trabalhadores num país igual ao nosso, onde muitas vezes as pessoas nem hora extra recebem. É o que acontece. Ele só sobrecarrega o trabalhador. Mas se você deixa que um supermercado abra e o outro não abrir por opção, o que vai acontecer é que ele vai perder comércio, não é? Mas se a lei diz os dois têm que fechar, então os dois fecham. Então ninguém é privilegiado. Não sei se vocês têm observado aqui na nossa cidade, o EPA anda abrindo nos feriados mais do que os outros e ferve de gente, porque as pessoas vão lá e só tem como ir lá porque o supermercado Brasil, o supermercado Salles, os outros supermercados da cidade aí estão todos fechados. Então, se você quer comprar, você vai naquele. Aí eles estão ganhando dinheiro naquele dia, né? É um caso onde se a proibição é geral e todos têm que fechar, o que vai acontecer é que para essa pressão de todo mundo abrir. Porque logo os outros supermercados vão notar, o EPA está ganhando dinheiro e nós estamos perdendo comércio, então vamos abrir também. E o serviço para a comunidade vai ser o quê? O mesmo, você vai ter supermercado. Ou você compra no sábado, ou você compra no domingo, ou você compra no feriado, ou você compra no dia antes. O supermercado está lá da mesma coisa, entende? Só que você vai fazer com que pessoas na sociedade trabalhem mais horas para te providenciar o mesmo serviço, entende? É isso que a gente acaba fazendo. Mais horas de trabalho, mais salário gasto para pagar os empregados, se for pagar o certo, senão é exploração. E se você paga mais salário para o empregado para oferecer o mesmo produto, sabe o que acontece? Você encarece o produto para o consumidor. Então, por essas considerações práticas, é importante que haja descanso para os trabalhadores. E o que os não sabatarianos cristãos sempre reconheceram é isso. Se puder, fecha tudo no domingo, porque o domingo é o dia para o culto mesmo, é vantagem. É vantagem não só para o culto, é vantagem para a sociedade, é vantagem para o trabalhador, é vantagem em muitos aspectos. E essas considerações, eu acho que nós não vamos nunca fugir delas. Eu acho que nós devemos sempre ser a favor desse tipo de coisa, pelo lado social. O governo pode trazer esse tipo de regra, mas não é um pecado trabalhar no domingo. E quando nós vivemos uma sociedade que vai se afastando cada vez mais de preocupações com o cristianismo, é provável que, ao invés de mais leis que protejam o domingo, nós vamos ver mais comércio no domingo, mais trabalho no domingo, menos preocupação com isso. É provável que seja assim. E o cristão, no meio dessa sociedade indiferente com o dia do Senhor, não precisa ter nenhum escrúpulo em relação a aceitar um emprego que obrigue, eventualmente, a trabalhar um domingo ou coisa assim. Porque o dia do Senhor não é um sábado. É o dia do Senhor apenas. É o dia do culto. Bem, irmãos, então, tendo dito isso, na semana que vem, Deus quiser, a gente estará olhando algumas outras questões sobre o Adventismo para finalizar esse estudo, mas não mais do dia do sábado. Vamos, então, fazer uma oração, encerrando essa mensagem dessa noite.